Você acabou de ouvir De Maceió a Lisboa. E aí, meu povo? Aqui que tá falando é Júnior Maceió, saxofonista alagoano. E estou apresentando no Especial das Seis, aqui na Educadora FM, Sururu com Dendê, o meu segundo álbum. Muito influenciado por alguns saxofonistas americanos que faziam muito isso. Gerald Albright, Maceió Parker, o David Sanborn. Então eu tava muito influenciado com toda essa riqueza que a música brasileira tem de balanço, de ritmos e enfim. Léo Gandelman, ele sempre fez isso, né? Ele misturava a cena do groove americano com elementos da música brasileira, com pandeiro, tamborins, né? O Léo faz essa mistura muito bem. E ele também foi uma referência pra mim pra criar esse primeiro álbum. E 10 anos após, eu venho com um álbum totalmente diferente, com uma outra linguagem, claro, com a minha essência da música brasileira. Principalmente lá na minha base, né? A música alagoana, a música nordestina, que é a música do Hermeto Pascoal, que é a música do Djavan. Então, esses dois compositores, eles têm total influência nesse novo álbum. Mas agora já misturando com os elementos jazzísticos, né? Dessa minha vivência aqui em Portugal, no meio do jazz, convivendo com músicos de jazz, na escola de jazz, né? E aí que tá a beleza da coisa. Eu queria trazer dois músicos portugueses, que são do segmento mais do jazz, e misturar com dois músicos brasileiros, né? O baterista Rogério Pitomba, que é lá de Natal, eu sou alagoano, e o Lobo, pianista, e o Rodrigo Correia, contrabaixista. São dois jovens músicos portugueses talentosíssimos que deu a liga do balanço. Agora, no Especial das Seis, eu convido você para ouvir a música Vozana, faixa autoral que faz parte do meu álbum Sururu com Dendê.
Vou contar a história pra vocês aqui. Eu nasci em Maceió, Alagoas, mas minha infância foi toda lá em Santa Luzia do Norte, a terra do Sururu. O bicho pegava, todo dia era a mesma ladainha. Se minha mãe chegasse do trabalho e eu e meus irmãos não tivessem tomado banho, cheirosinho de roupa limpa, o pau cantava, a pisa era certa.
encerrando o especial das 6 de hoje, ouvimos Sururu com Dendê, faixa título autoral do meu álbum, lançado em fevereiro de 2026. Eu sou Júnior Maceió, saxofonista alá baiano, e estive aqui apresentando esse meu disco instrumental. Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, é só me acompanhar aí nas redes sociais, coloca lá, @JúniorMaceió, que você vai me encontrar em tudo que é lugar. Obrigado, meu povo, pela companhia, e até a próxima.
O especial das 6 de hoje está terminando e contou com a produção de Mariana Freire. Para ficar por dentro das atrações do programa, basta seguir a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Meu samba tem muita axé, é bem dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Festival 2 de julho, de 20 a 25 de julho de 2026, com eventos no Sesc Pelourinho, Casa da Ponte e Parque do Queimado. Siga @ Festival 2 de julho e participe.
Apoio Educadora FM.
107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, muito bom dia. Agora 6h30, 22 de julho, quarta-feira, meio da semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Giro da Manhã está no ar com informações, serviços, notícias para você ouvinte aqui da Rádio Educadora FM. Começar o dia muito bem informado, muito bem informada. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, ela, Thaís Seixas. Bom dia, Thay.
Bom dia, Lizy Lobo. Bom dia também hoje aqui com a gente, Maíli Oliveira na operação de áudio.
Olha ela!
Dominique, Nique, sempre alegre, esperando. E um bom dia especial para você que tá aqui na sintonia da 107.5, que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Vamos juntos aqui, né? Você já sabe, o Giro da Manhã vai até as 7h30 da manhã. E nesse período você pode participar, mandar sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp, 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
Metrópolis, tarifaço dos Estados Unidos começa nesta quarta-feira. Governo Trump deixou de fora 2.100 produtos para evitar danos à economia do país norte-americano. Prejuízo pode chegar a $11 bilhões.
CNN, Estados Unidos aprova um acordo nuclear histórico com a Arábia Saudita. Documento possui validade de 30 anos e está avaliado em $bilhões.
À tarde, Bahia tem alta de 2.500% nas apreensões de canetas emagrecedoras. Fiscalizações revelam avanço do comércio clandestino de emagrecedores.
Correio, adolescente negro é alvo de ataques racistas por 2 meses em grupo de WhatsApp de condomínio. Jovem de 16 anos afirma ter sido perseguido, insultado e ameaçado por integrantes de um grupo criado para organizar partidas de futebol. O caso é investigado pela polícia.
Giro da Manhã, trânsito.
E vamos saber como é que está o trânsito agora em Salvador, aqui pelas câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. Da mesma forma que ontem a gente faz o alerta para a pista molhada, né, em algumas regiões da cidade, por conta da chuva. Então tem umas pocinhas, você redobre a atenção, diminua a velocidade. Vou começar aqui falando da Avenida Paralela, em frente ali ao Etno Wild. Que agora é o Wet Salvador, né?
O Wet Salvador, é.
Enfim, essa região que sempre tem muito fluxo fluxo, né? Sempre tem uma intensidade ali. Está fluindo, mas muito, muito movimentado, né? Então, mas ainda flui aí no sentido centro da cidade. A gente vai também aqui para em frente ali à Madeireira Brotas, né? Para quem vai pegar ali a Avenida CM. É bem movimentado também, mas sem retenções por lá. E tudo tranquilo, como dizem os nossos ouvintes, né? Tá tudo uma uva ali tudo no Vale do Agujá. Tanto no sentido Vasco da Gama, quanto no sentido Bonocô. Bem tranquilo por lá, mas como eu falei aqui, pista molhada, né? Então, você aí fique atento, você que está dirigindo pela cidade.
E agora a gente traz informações do Google Maps para você que está chegando à capital baiana, né, pela BR-324. Vai encontrar um trânsito carregado e já lento ali a partir, né, da estação de metrô de Campinas até mais ou menos ali próximo à entrada da estrada de Campinas. Então o trânsito ali está bem vermelhinho, mostrando congestionamento aqui, segundo o Google Maps. Vindo aqui agora para a região de Sussuarana, a gente observa também um certo congestionamento, né? Na verdade, um trânsito intenso com pontos de congestionamento na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, então, que é uma via, né? Uma avenida aí longa e também tem aí pontos de lentidão específicos, principalmente próximo ali ao condomínio Vale do Bosque. Passeando um pouquinho mais, a gente observa aqui que tem alguns lugares que tem um trânsito com boa fluidez, viu, Thay? Por exemplo, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães é uma boa opção nesse horário, que tá com uma fluidez muito boa, assim como a Via Expressa também, que está bem tranquilo o trânsito lá no local.
Pois é, o nosso ouvinte Giovanni Taxista mandou aqui informações do trânsito também. Avenida Vasco da Gama livre nos dois sentidos, Garcia lento, e vamos tomar cuidado, pois o asfalto está molhado. Fica o alerta aí também de Giovanni Taxista. Obrigada, Giovanni, pelas informações. Você também pode mandar suas informações do trânsito aqui pra gente. 719-9731-7762. Mande aqui a sua mensagem pro nosso WhatsApp.
6 horas e 35 minutos, duas clínicas odontológicas são interditadas e outras 5 estão com funcionamento parcialmente interrompido em Salvador, após uma operação da Polícia Civil, que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em clínicas e consultórios odontológicos de 7 bairros da capital baiana. A Operação Sorriso Seguro fiscalizou estabelecimentos com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal e do Conselho Regional de Odontologia nos bairros de São Caetano, Plataforma, Sussuarana, Periperi, Paripe, Matatu e no centro da cidade. A investigação começou após a denúncia de um paciente que teve complicações em um procedimento.
E entra em vigor hoje a nova portaria do governo federal que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados. A partir de agora, atividades como supermercados e o comércio varejista só podem funcionar nessas datas com autorização em convenção coletiva de trabalho. Já farmácias, postos de combustíveis, padarias e restaurantes, entre outros serviços essenciais, podem abrir sem essa negociação, desde que respeitando a CLT e a legislação de cada município. A regra foi assinada ontem pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
E o valor da conta de energia pode ficar mais alto por conta da bandeira tarifária amarela durante o mês de julho. Confira dicas de como economizar com Jéssica Paulo.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu manter a bandeira tarifária amarela para o mês de julho. Ativa desde abril, a medida reflete condições menos favoráveis de geração de energia no país, como a redução no volume de chuvas. Durante este período, o custo adicional para o consumidor final é de R$ 1,88 a cada 100 kWh, cerca de 2% de acréscimo. O supervisor de eficiência energética da Neo Energia Coelba, Daniel Sarmento, destaca os eletrodomésticos que mais consomem energia.
O chuveiro elétrico, muito utilizado nesse período do ano em função das temperaturas mais amenas e em alguns locais até com frio. Ele é um equipamento que gera calor para aquecer a água e tem uma alta potência. Fazer o uso moderado desse equipamento vai fazer uma diferença e vai trazer economia. Numa família de 4 pessoas, por exemplo, com a redução do tempo em 1 minuto de cada um no banho, isso vai trazer uma economia ali da ordem de R$ 15 a R$ 20 por mês, se todos conseguirem reduzir os seus banhos por 1 minuto. E o contrário, para dar um exemplo de um equipamento que gera frio, né? O ar-condicionado, que muitas vezes fica ligado durante toda a noite, eventualmente durante todo o dia, dependendo da dinâmica de cada família. Ele precisa ser feito uso moderado, buscando colocar a temperatura numa temperatura de conforto. 23 a 25 graus é uma temperatura de conforto. Não há necessidade de configurar o equipamento para uma temperatura menor. Então, esses são alguns exemplos de como fazer um uso mais consciente e buscar economizar no final do mês.
A cor da bandeira é reavaliada e definida mensalmente pela ANEEL e a mudança depende diretamente do regime de chuvas e dos níveis de reservatórios das hidrelétricas. O especialista explica a necessidade do consumo consciente de energia para reduzir os impactos da medida.
Para economizar energia, o mais importante é que os usuários, os consumidores, eles procurem ter consciência do consumo de energia. Acontece de forma automática, ligando, desligando os aparelhos, conhecer os equipamentos que estão sendo utilizados, saber aqueles que consomem mais energia, aqueles que consomem menos. Isso pode ser feito através, primeiro, conhecer qual é a potência do equipamento. Todo equipamento elétrico, ele tem no seu selo a potência de consumo de energia. Isso, quanto menor, menor o consumo, quanto maior, maior. Mas, assim, de uma forma geral, é importante ter o conhecimento de que equipamentos que geram frio ou calor costumam ser os equipamentos que consomem mais energia. Então, é importante ter cuidado com esses equipamentos.
Com a chegada do El Niño no segundo semestre de 2026, a expectativa é que as ondas de calor sejam mais intensas até o início de 2027. Por isso, é fundamental adotar mudanças de hábitos para não ter surpresas na conta de energia no final do mês. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Valeu, Jéssica. Agora 6h40, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, FAEB, estima que o Estado pode ter um prejuízo de mais de 13 bilhões de reais no agronegócio, caso o fenômeno climático El Niño atinja o Brasil nos próximos meses. O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, pode provocar secas, estiagens prolongadas e ondas de calor extremo. Segundo a FAEB, produções de laranja, cebola, milho e feijão, além da pecuária, estão entre as atividades que podem ser afetadas em diversas regiões do estado.
E o Brasil reduz a área queimada em 2025, segundo dados do Relatório Anual do Fogo no Brasil, que mapeia queimadas entre 1985 e 2025. O relatório mais recente apontou mais de 12 milhões de hectares queimados, uma queda de 31% em relação à média histórica de 18 milhões de hectares por ano e quase metade da área atingida em 2024. A Amazônia teve o principal impacto na queda nacional, passando de um recorde de 15 milhões e 800 mil hectares em 2024 para 3 milhões e 100 mil hectares em 2025, menor índice em 41 anos.
E a Defesa Civil de Salvador promove hoje, das 8 da manhã até o meio-dia, uma nova edição do projeto Mobiliza, para capacitar cidadãos e colaboradores de órgãos parceiros para a prevenção e enfrentamento de situações de risco. O evento acontece aí no auditório da sede da Codesal, localizada na Avenida Bonocô. Qualquer pessoa com mais de 16 anos pode se inscrever gratuitamente para se tornar um voluntário sem vínculo empregatício. As inscrições devem ser feitas pelo link disponível no site comunicação.salvador.ba.gov.br. Esse é o site da prefeitura, né? Do setor de comunicação. Então também você pode botar na sua ferramenta de busca, né? Prefeitura de Salvador. Mas eu vou repetir aqui: comunicação.salvador.ba.gov.br. Ainda dá tempo aí de se inscrever.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, a quarta-feira segue chuvosa na faixa leste e parte do norte e sudoeste da Bahia. Já no oeste do estado, o tempo será firme.
Em Salvador, dia nublado, com períodos de sol entre nuvens e chuva fraca. A mínima é de 21 e a máxima de 29 graus.
Em Barreiras, sol com aumento de nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas variam entre 17 e 31 graus.
Em Vitória da Conquista, sol com algumas nuvens e chuva passageira. A mínima é de 15 e a máxima de 23 graus.
6h43, hora de falar com os nossos ouvintes, Thaís Seixas. Olha
só. Que acordam mais cedo do que a gente.
Eu realmente até hoje eu não consigo acreditar. Assim, eu não consigo, não cai a ficha de que a Rafaela tipo, mandar mensagem pra gente 4h30 da manhã.
É, eu tava acordando.
Eu fico besta com isso, né? A gente levantando e ela já... com toda a energia do mundo. Ela botou aqui, bom dia, família Nave, que tenhamos um dia maravilhoso, simbora trabalhar. Quem trabalha, Deus ajuda, viu?
Ela já trocou o Gironave pela família
pela
Nave,
família,
né?
Nave. Beijo pra você, Rafa.
Shelton, que também acorda cedo, né? Disse aqui, bom dia, meninas e ouvintes. Vamos agradecer por mais um dia. Que Deus que Deus abençoe todos nós. Obrigada, Shelton.
Fátima Mendes deixou bom dia, Giro da Manhã, feliz quarta-feira pra todos nós, graças a Deus, meio da semana, hein? Acho que essa semana tá mais rápida do que a anterior.
Também tô achando, viu?
Graças a Deus.
Luciana disse aqui, bom dia, meninas, uma quarta-feira linda, próspera e abençoada para todos nós, valeu, Luciana.
Beijo, Luciana. E Eliana também, hoje a Eliana chegou cedinho, viu? Ela
foi.
Deixou aqui, bom dia, equipe do Giro da Manhã, excelente quarta-feira pra todos. Obrigada, Eliana.
Magnaldo mandou aqui uma mensagem, mas a gente não conseguiu,
não conseguiu ver,
viu? Tá aqui aguardando mensagem, Magnaldo.
Estranho.
Alguma coisa do WhatsApp aqui que não mandou, viu?
Então, aí, se
você puder mandar de novo,
exatamente,
né?
Exatamente.
E eu vou aproveitar aqui, viu, Liz, mandar um abraço também pra nossa ouvinte Nádia, a professora Nádia, ela que é poeta, cronista, né? Eu encontrei ela ontem e ela falou assim, ah, eu ouço sempre, te ouço sempre no programa, nem sempre participo, né? Não
Sim.
consigo, mas ouço sempre vocês, uma vez mandei mensagem, ela lembrou do dia que mandou mensagem, então um abraço pra você também, viu, professora Nádia, obrigada aí pela audiência e pra todos vocês, né, que seguem aqui com a gente, acompanhando o programa, às vezes não podem participar,
Exatamente.
Né, estão dirigindo,
estão
fazendo outras coisas, mas estão aqui sintonizados na Educadora FM, e você que pode participar, não deixe de fazer isso, mande sua mensagem aqui pra gente, 719-9731-7762.
Agora, 6 horas e 45 minutos, o governo autoriza o uso das Forças Armadas nas eleições de 2026. Os militares vão atuar no apoio logístico, na segurança da votação e também no processo de apuração dos votos. Os pontos e os períodos específicos serão definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme a necessidade do pleito. A medida reproduz a prática de eleições anteriores em que o TSE aciona o efetivo militar para garantir a segurança e o acesso a regiões estratégicas ou de difícil transporte.
E o presidente Lula assina uma medida provisória que abre crédito extraordinário aí de 547 milhões de reais em favor do Ministério da Previdência Social. O recurso é destinado ao ressarcimento em âmbito nacional de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos do INSS. A medida já está em vigor, mas até 10 de agosto, senadores e deputados podem apresentar emendas e o texto passa a tramitar em regime de urgência no dia 4 de setembro.
E de hoje até sexta-feira, a Defensoria Pública da União promove uma ação itinerante do projeto DPU nas comunidades, no município de Valença, Baixo Sul do Estado. A iniciativa oferece assistência jurídica gratuita à população vulnerável, com foco em direitos previdenciários e assistenciais. Os atendimentos serão realizados na sede da Defensoria Pública, na Avenida José Andrade Soares, que fica no bairro Novo Horizonte, de 8 da manhã às 5 da tarde, lembrando, lá no município de Valença.
E Magnaldo mandou aqui a mensagem de novo, viu, Lise? Ele perguntou aqui, minha mensagem não chegou não, Thaís? Pois é, não chegou, mas agora chegou, viu?
Agora chegou.
Mandou uma foto aqui, ainda tem bandeirola lá, viu?
Oh,
bandeirola aí
mesmo.
Da Copa, né, do Brasil. E ele disse aqui, bom dia, Thaís e Lise, eu ligado no giro e focado no treino, Deus abençoe vocês. E vocês querem chuva? Porque chove bastante desde ontem aqui também,
aqui,
viu, Magnaldo?
Aqui também,
então,
Magnaldo. Então,
fique com a sua chuva aí, que a gente fica com a nossa aqui.
Senão, que se somar, vai ser muita chuva.
É, ele mandou foto do céu, né, nublado, e tem as bandeirolas aqui do São João e da Copa, né?
Lenilda também deixou um bom dia aqui pra gente, ainda botou, que delícia o especial das 6, ela falando aqui,
foi
maravilha.
De jazz hoje, né?
É que quarta-feira, né, geralmente são músicas instrumentais aqui no especial das 6. É isso aí, valeu, Lenilda.
E tem Pimenta também, mandou aqui, bom dia, minhas princesas, Carlos Pimenta passando aqui, que eu estou debaixo das cobertas, cheio de preguiça. Deixa um abraço aí pra Jace Pita e Giovanni Taxista, em especial para as meninas que falam sorrindo.
Eu adoro isso, podia virar nosso slogan, né? As meninas que
falam sorrindo. Só
Ai.
Quando as notícias são sérias que a gente,
que aí
tira,
a gente
o sorriso.
Tira o sorriso, né?
Valeu, Pimenta.
Que inveja de Pimenta, viu? Aí
também queria estar assim.
É isso aí, maravilha.
Friozinho, hein?
Agora, 6:48, você também participa aqui, pode participar, mande sua mensagem para o 719-9731-7762.
E agora é hora de falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
A Prefeitura da cidade de Bonito, no norte do estado, abre concurso público que contemplam profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos disponíveis estão cirurgião dentista, enfermeiro, professor e motorista. Os salários variam de acordo com a função, podendo chegar a R$ 3.500. As inscrições encerram no dia 3 de agosto e devem ser feitas no site planejarconcursos.com.br. Já a distribuidora de bebidas Ambev está com vaga para aprendiz em Salvador. Há oportunidades nas áreas de logística e apuração de resultados. As inscrições estão abertas até dezembro deste ano. Outras informações e o link para inscrição estão disponíveis em ambev.gup.io. E o Grupo Hospitalar Rede Américas está com oportunidade para o cargo de analista de operações. O candidato precisa ter o ensino superior completo em administração, economia, direito ou áreas afins, conhecimento na área, além de experiência com rotinas administrativas e gestão de contratos. A rede oferece benefícios como vale alimentação, plano de saúde e seguro de vida para o profissional que vai atuar em Salvador. A vaga está aberta até 21 de agosto e a candidatura pode ser feita através do site redeaméricas.gup.io. Jéssica Paulo, para Educar FM.
Valeu, Jéssica. E começa hoje e segue até 4 de agosto o prazo para entrega da documentação dos aprovados no processo seletivo da Secretaria da Educação da Bahia. Estão sendo convocados 51 professores orientadores de estágio em saúde, 29 técnicos de nível superior e 5 nutricionistas. Os profissionais serão contratados pelo REDA com 40 horas semanais e vínculo inicial de 36 meses, prorrogável por igual período. A relação dos convocados está no diário, né? Essa relação está no Diário Oficial da Bahia.
E a nova gestão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é oficializada com a posse do reitor Robério Rodrigues Silva e da vice-reitora Francisclene Cerqueira de Jesus. A cerimônia foi realizada ontem na governadoria aqui em Salvador e marca o início do mandato da nova administração, que fica à frente da instituição até 2030. A nova gestão é a primeira da história da UESB a ter um reitor oriundo do campus de Itapetinga.
E a Fundação Gregório de Matos está com inscrições abertas para a segunda edição do edital Salcine, que financia projetos de curtas e longas metragens, séries e ações de cineclubes produzidos em Salvador. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de agosto pelo site fgm.salvador.ba.gov.br. Vou repetir o site para você que tem interesse nesse edital Salcine: fgm.salvador.ba.gov.br.
E a notícia boa aqui, o cantor e compositor Milton Nascimento recebe alta hospitalar após 5 dias internado, né, para tratar em uma pneumonia. A informação foi confirmada ontem pelo filho dele, Augusto Nascimento, nas redes sociais. Aos 83 anos, o artista vai continuar o tratamento em casa. Em 2025, Milton foi diagnosticado com demência por corpos de Levy e desde 2022 convive com a doença de Parkinson. Então, melhoras aí, né? A gente torce aqui pela saúde de Milton Nascimento.
E agora, 6:52, gente, hoje é 22 de julho, como a gente abriu o programa falando, e com certeza é dia de alguma coisa. Quem vai contar pra gente é ela, Beatriz Bulhões. Bom dia, Bia, hoje é dia de quê?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Hoje é Dia Mundial do Cérebro, então lava esse rosto, toma um café e vamos colocar esse órgão para funcionar. Nada de mais 5 minutinhos de sono. 22 de julho também é Dia Internacional do Trabalho Doméstico Não Remunerado, uma data que lembra o valor de tantas tarefas feitas dentro de casa, como cozinhar, limpar, lavar roupa e cuidar da família. Então bota aí esse cérebro para funcionar e aprende a dividir as tarefas com quem você mora. Até amanhã!
Valeu, Bia. Fazer uma correção aqui, né? Porque hoje é Dia Internacional do Trabalho Doméstico, né? E a gente fala um assunto importante, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso na nossa entrevista aqui no estúdio, né? A gente vai conversar com Liane Durão, ela que é auditora fiscal do trabalho, chefe de fiscalização do trabalho na Bahia, né? Falar também sobre as condições das trabalhadoras domésticas. Exatamente. Como é feita a fiscalização, quais são os principais entraves aí, os principais problemas mesmo em relação à perda de direitos, né? Então, é um assunto sério.
Tivemos,
sim,
muitos avanços, mas ainda hoje,
A qualidade ainda é muito grande, né? Muito nessa grande área. E também, Eliane também trabalha com a questão do combate ao trabalho escravo, né? Envolvendo ou não trabalhadoras domésticas, né? Envolvendo também trabalhadoras domésticas. Então, assunto sério que a gente vai debater aproveitando, né? Esse Dia Internacional do Trabalho Doméstico. Agora, 6:54. Bora falar de futebol?
De futebol.
Eu ia dizer assim, ó, bora falar de futebol e aí já se pita, já apareceu.
Já apareceu, né?
Nem foi pra falar de futebol, né? Mas ela já mandou a mensagem dela aqui. Vou ler logo, viu, Liz, que ela disse aqui: bom dia, hoje de novo o clube das Luluzinhas. Givaldo, obrigada pela rainha, você é meu rei. Ui. Pimenta, igual a você, debaixo do cobertor, ela está, né? Ô, oh, coisa boa! Rafaela deve dormir com as galinhas e acorda com os galos. Que acorda cedo, né? Dorme cedo e acorda cedo.
Acorda cedo, exatamente.
Menina, Rafaela acorda cedo mesmo e é pra fazer atividade física, entendeu?
Mas pra acordar cedo tem que dormir cedo também, senão não vai bater a meta do sono, né?
É mesmo.
Tem que fazer isso mesmo.
E Igor Baraúna, nosso querido coordenador de jornalismo, mandou uma mensagem aqui mais cedo dizendo assim: adorando ouvir essas meninas sonhando que estarão embaixo dos cobertores.
Só sonhando.
Levantem,
mesmo,
viu? É. Tem contas pra pagar. E aí ele traz aqui um ensinamento pra gente, né? As únicas certezas da vida: vamos morrer um dia e os boletos chegam todo mês. Fique com essa.
Pra nós que não somos herdeiras, né? Então, todo mês vai chegar o boletinho. E olha, mandar um alô aqui também, a gente já falou com ela, com Lenilda, mas ela botou aqui também, né? Milton Nascimento fez a travessia da minha juventude aos dias de hoje. Amo todas as composições. É isso aí, maravilha. Obrigada, viu, Lenilda? Ela botou saúde, Milton Nascimento.
É, Rafaela complementou aqui: durmo 8:30, no máximo 9 da noite.
Tem que fazer assim, o cálculo,
né? Pra acordar. É, 8:30. Se você acorda 4:30, você tem que dormir 8:30, porque são 8 horas de sono. Eu acordo 4:30, agora quem disse que eu consigo dormir 8:30?
Somos duas.
Ontem, por exemplo, fui dormir mais de 11.
Eu fui dormir meia-noite.
É.
Então,
a gente tá dormindo
só 4:30, né? Então, péssimo.
É, por isso que às vezes a gente fala coisas aqui que não deveria.
É melhor nem
a
falar, né? Pra gente não dar mau exemplo. Vamos deixar aqui os nossos, né? Os nossos ouvintes falando, que eles que dão bons exemplos aqui pra gente.
Também acho, viu? Agora, 6:56, pro José, como eu tinha falado aqui, né? Vamos falar de Bahia, de esporte. O Bahia empatou aí por 1-1 com o Atlético Mineiro, com gol marcado por Ademir no segundo tempo. Com o resultado, o tricolor fechou o primeiro turno do Brasileirão com 30 pontos na sexta colocação. A próxima partida do esquadrão é neste domingo, então se programe aí, você que é tricolor, né? Domingo às 16:00 na Arena Fonte Nova, contra quem? O Corinthians.
Olha,
de Jassi. Eita, que Jassi vai sofrer, viu? Segunda-feira eu quero ver aqui
o Corinthians, viu? Vou secar.
Muito bem, Liz.
Claro.
Obrigada.
Eu já lhe disse,
sim,
que qualquer um, só se for
você
Bahia e
é pela
Vitória.
Bahia.
É pela Bahia,
né? Bahia ou Vitória.
Então,
muito bem.
Derrubar todos os outros times aí. E, gente, hora também de... Deixa eu ver, é Jassi aqui falando?
Já tá
Rafaela aqui.
Vai, Corinthians! Rafaela tá com sono, não são 8 horas, não.
Não, perfeito, não. A gente falando aqui.
Ela acorda 3:40 da manhã, então tem que dormir 7:40 da noite.
É, perfeito. Então tem que dormir mais cedo, viu, Rafa?
É difícil, né?
Ai, Giovanni Taxista também disse que sai às 4:30.
Sai de casa às 4:30.
Vou dormir às 7, né? E não entendi.
E vai pra casa às 4:30 da tarde,
ele vai,
né?
Vai pra casa às 4:30, mas então ele dorme... Ah, então
dorme
tá
7,
ótimo.
Acorda...
Dorme
tá 7. Ótimo, Giovanni.
Tá ótimo, você tá
você
bem.
Você é um exemplo,
um
viu?
Um exemplo.
De saúde do sono.
6:57, o Giro da Manhã faz uma pausa e voltamos já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora, Giro da Manhã. 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
William Shakespeare.
Está chegando
no Teatro Módulo, às sextas-feiras, 24 e 31 de julho, às 20 horas. Ingressos disponíveis pelo Simpla. Direção Fábio Tavares.
Uma produção Centro Cultural Ensaio.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua. É da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Foi rapidinho, tá vendo? 6h59, estamos de volta com o Giro da Manhã. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa. Fique à vontade, participe pelo 719-9731-7762. Fique à vontade aqui pelo 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
E a gente traz mais informações do trânsito agora em Salvador, aqui pelas câmeras da Secretaria de Segurança Pública. É possível ver a Avenida Magalhães Neto, né, ali na Pituba. Os dois sentidos com bom movimento, mas sem retenção nenhuma por lá. Avenida CM, ali na saída do hiperposto, também bem tranquilo, né? Fluxo normal de veículo, normal assim, normal para o horário, né? Então, tranquilo, não tem retenção. E também, tranquilíssimo agora na Avenida Afrânio Peixoto, a suburbana, ali na entrada do São João do Cabrito, nos dois sentidos, bem tranquilo ali na região.
E vamos aqui com informações do Google Maps, vamos para a orla da capital baiana. A gente observa aqui um fluxo mais intenso para quem sai da região de Piatã, né, e segue aí para a região da Barra, né, nesse sentido, né, Itapuã Barra. E a gente observa um trânsito um pouco mais carregado, tanto ali na região de Piatã, como de Patamares, e também na região ali de Costa Azul. São, né, os trechos com maior fluxo de veículos, né, e também alguns pontos de lentidão. Na Avenida Paralela, quem está saindo aqui da Avenida Caribé vai encontrar um trânsito também, quem segue, né, vai pegar a Avenida Caribé na saída da Avenida Paralela, também vai encontrar um certo congestionamento aqui, segundo o Google Maps.
Agora, 7h01, do Corpo Negro à Página. Como a escrita transforma vivências em ciência e arte. No episódio de hoje da série Júlio das Pretas, vamos saber o que é escrevivência e o que ela representa para as mulheres negras. Vamos conferir agora na reportagem de Josi Braga.
A fusão entre o escrever, o viver e o ser parece à primeira vista um poético jogo de palavras. Na prática, é muito mais do que isso. É uma verdadeira revolução epistemológica. Criado pela professora, escritora e intelectual brasileira Conceição Evaristo, o termo escrevivência nasce assentado em uma consciência afrocentrada e profundamente ligado ao corpo negro, em especial ao corpo das mulheres negras escravizadas e à memória histórica da mãe preta. Ao analisar o impacto desse conceito, a poeta, pesquisadora e professora universitária Lívia Natália pontua em seu ensaio Intelectuais Escreviventes, enegrecendo os estudos literários, que a proposta larga as fronteiras do que entendemos por escrita, podendo ser também uma ferramenta crucial de emancipação política e intelectual para as mulheres negras da atualidade.
Se a gente toma a noção de escrevivência que Conceição Evaristo nos traz e pensa essa noção como alguma coisa que não é aquela discussão antiga da autobiografia do indivíduo, mas é uma noção que está provocando a gente a pensar a partir da fala de um sujeito a vivência de uma coletividade. A gente consegue entender que a escrevivência ajuda a gente a concretizar aquilo que Angela Davis ensina, que é uma sobe e puxa outra. Porque a escrevivência é justamente isso, né? É um sujeito que vai poder, a partir de sua travessia individual, dialogar com histórias de muitas outras mulheres. A escrevivência nos ajuda a entender e a valorizar a vivência que cada uma de nós tem e a gente compreender que a gente não está sozinha.
Para além de um estilo literário, a escrevivência se estabelece como uma perspectiva multifocal, capaz de examinar os contornos, as dores e as potências da experiência da população negra no país. Na obra e na vida de Lívia, a escrevivência atravessa sua própria pele.
É impossível colocar cada um numa caixinha, né? A escritora escreve poesia, a professora lê e escreve poesia e, ao mesmo tempo, leio literatura, trabalho com texto literário. Eu sou uma pessoa que posso dizer que dediquei a minha vida, a maior parte da minha vida, a ler, escrever, interpretar, analisar, produzir textos literários e textos teóricos e críticos. Então, eu acho que essa conjunção de águas é alguma coisa que, na maior parte das vezes, me dá mais espaço de imaginação, me dá mais espaço de criatividade.
Se na academia a escrevivência refigura o saber, na saúde mental ela se torna ponte para a elaboração de subjetividades e traumas. É nessa intersecção que atua a psicóloga e escritora Carla Brito, autora dos livros Taunina, Entre Escrevivências e Poesias, e De Cinto. A psicóloga e escritora utiliza o conceito de Conceição Evaristo tanto na sua produção literária quanto em sua pesquisa de mestrado pela USP, dedicada a investigar o cuidado e a saúde voltado para mulheres negras.
A escrevivência, ao longo dos anos, ela foi se fortificando cada vez mais na literatura, né? Com o fortalecimento e empoderamento das mulheres negras, né? Mas pesquisadores, psicanalistas, sobretudo, né, negros e negras, começam a perceber que a escrevivência, ela é tão forte e ocasiona, né, desdobramentos tão significativos para a subjetividade de uma pessoa, para a psique dela, que não cabe somente a tê-la na literatura. Não que a literatura seja menos, não se trata disso, né? Mas a psicanálise tenta, a partir dessa ferramenta, né, começar a entender quais são os possíveis resultados de escrever para as mulheres, sobretudo mulheres negras, né? Acho que a escrevivência, ela traz isso, esse marcador de raça muito forte. E aí, a gente começa a perceber que a escrevivência, tanto como metodologia, como também método de escuta, né? Se assim a gente puder dizer, e aí eu não posso aprofundar mais ainda nesse aspecto, porque é um campo que vem sendo estudado, muito recente ainda, né? A escrevivência juntamente à psicanálise.
A trajetória de intelectuais como Lívia, Natália e Carla Brito demonstra a vitalidade do legado de Conceição Evaristo. Ao reivindicar o direito de falar em primeira pessoa, a escrevivência recusa o silenciamento e transforma a memória individual em força. Josi Braga, para Educador FM.
Valeu, Josi. Essa matéria, né, você pode conferir daqui a pouquinho no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Mais uma matéria da série aí sobre o Julho das Pretas. Então, daqui a pouquinho você confere. As outras duas já estão lá. Pode ouvir, compartilhar também pelo WhatsApp.
7:06, o Dia Internacional do Trabalho Doméstico lança luz sobre uma das categorias mais importantes para a economia e para as famílias brasileiras, mas que ainda enfrenta marcas da informalidade e da desvalorização. A busca por direitos vai muito além da carteira assinada. O cenário exige atenção redobrada das autoridades para combater abusos e identificar o trabalho doméstico análogo à escravidão, que priva mulheres do direito fundamental à dignidade e à liberdade.
E para fazer um balanço sobre as ações de fiscalização no nosso estado, entender o perfil das denúncias, né, e saber o que está sendo feito para proteger essas trabalhadoras e reinserir as vítimas no mercado de trabalho, a gente conversa agora com Liane Durão, auditora fiscal do trabalho e chefe do setor de fiscalização do trabalho na Bahia. Olá, doutora Liane, seja bem-vinda aqui. Bom dia.
Bom dia a todos, todas que estão ouvindo a gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui.
Bem-vinda, Liane. Então, para a gente começar, a PEC das domésticas, né, que foi aí uma, digamos, muito importante, né, um marco para essas trabalhadoras, já tem mais de 10 anos, né? Mas a informalidade, segundo dados aqui que a gente traz do IBGE relativos a 2025, doutora Liane, é que ainda supera aqui na Bahia, né, 80%, né, essa questão da informalidade. Na rotina, né, das fiscalizações da Superintendência Regional do Trabalho, quais têm sido, né, os descumprimentos de direitos mais recorrentes nas residências baianas?
É muito, muito interessante esse dado, e na realidade isso é uma realidade brasileira, não é da Bahia. Esse percentual aí, ele é do Brasil também, cerca de 80% dos trabalhadores,
né?
E
trabalhadores.
Sim, isso, é a realidade do nosso país. Fruto também da regulação tardia dos direitos dos trabalhadores domésticos, né? Essa categoria só veio ter direitos muito depois das demais categorias, lá pela década de 70. A primeira lei que trouxe alguns direitos para os trabalhadores domésticos, e depois, você bem trouxe aí a questão da PEC, muitos anos depois, para trazer, para estender outros direitos e mais ou menos igualar, mas digo mais ou menos porque ainda não é igual, ainda tem alguns direitos que não são os mesmos. Por exemplo, o seguro-desemprego, ele é diferente. A questão da possibilidade de fazer diárias, né, até duas vezes na semana, é uma possibilidade que só existe para essa categoria. Em outros serviços, né, isso não existe. Já se trata de vínculo. Então, isso é uma permissividade.